Existiram quatro empreendimentos puramente públicos. São Rio de Janeiro, Manaus, Cuiabá e Brasília. À exceção de Brasília, todos os outros três são custeados com cofres estaduais. E Brasília não contou com recursos do BNDES. Foi o único estádio que arcou com a feitura do estádio com recursos unicamente do Tesouro Estadual. E existiram cinco parcerias público-privadas. Nesses empreendimentos, o particular ele vai ter uma renda fruto da exploração do estádio e vai ter uma contraprestação pública em razão de somente a exploração do estádio não ser suficiente para ele prover, para ele se remunerar em razão dos investimentos então realizados. Nesse sentido, a gente colocou a situação processual. A situação do processual no TCU sempre se refere ao contrato do empréstimo realizado pelo BNDES. Tem uma correção para ser feita ali, no caso, a Arena das Dunas, que o jogo inaugural em 26 de abril, no caso ele já aconteceu. Vossas Excelências me perdoem, tá? Inclusive, todos os recursos, 100% dos recursos do BNDES já foi fiscalizado. De modo geral, a situação processual das obras que já terminaram com relação ao BNDES é que falta somente o relatório final de comprovação de aplicação financeira daqueles recursos na obra. Não existe nenhuma pendência até agora identificada com relação à irregularidade no repasse de recursos então emprestado pelo BNDES. Eventuais irregularidades foram todas saneadas no decorrer do processo, num amplo procedimento de debate contraditório e ampla defesa. Já demonstrei que, no caso do Rio de Janeiro, Manaus, houve expressivo retorno aos cofres públicos decorrente desse processo. Temos aberto hoje um processo no Mato Grosso, que estamos discutindo ainda o último aditivo realizado, mas, de modo geral, até o momento, os processos estão, os repasses foram feitos de acordo com as cláusulas contratuais do processo de financiamento. Trouxe ali as datas inaugurais, também é pública a situação da Arena da Baixada, houve problemas decorrentes do aumento de custos da obra privada, diga-se, e da então falta de recursos para viabilizar o seu término. Isso se encontra resolvido e, ao que tudo indica, realmente vai ficar pronto às vésperas do Mundial. Houve também, foi público o jogo inaugural no Amazonas, existiram de fato alguns problemas identificados na obra. De modo objetivo, a gente acredita que três meses sejam suficientes para que se recupere esses problemas identificados. Beira-Rio também é público a questão da parte externa do estádio, com relação às estruturas provisórias. Já foi definido quem será o responsável. Tem uma licitação em curso em Porto Alegre, um prazo de 60 dias para a conclusão da pavimentação externa. Também chama atenção a questão do Itaquerão. Ele está bem adiantado, acima de 95% de obras concluídas. Mas houve uma mudança do interveniente financeiro na operação de empréstimo do BNDES. Inicialmente ia ser o Banco do Brasil, houve algum desacerto com relação às condições de garantia oferecidas e esse contrato foi assinado com a Caixa Econômica Federal. Até janeiro ou fevereiro, que foi a época de nossa fiscalização, o BNDES ainda não havia repassado recurso para aquela obra e o empreendimento está de pé com recursos próprios até o momento.
Só, presidente, só uma informação sobre esse contrato de financiamento com a Caixa. O contrato é celebrado com o clube ou com a empreiteira?
Foi, na verdade, com a SPE. É que todos os empréstimos realizados pelo BNDES, quando eles se destinam a um particular, se obriga a constituição de uma sociedade de propósito específico para receber esses recursos. Dentro das condições de garantia, existem várias. Quem participa da SPE, e aí tem a empreiteira, claro, uma das pessoas, ela tem que participar com fontes de recursos específicas, fianças bancárias,
fundos específicos. E que proporção, doutor Rafael, a participação nessa SPE entre o clube e a empreiteira?
Salvo engano, posso verificar aqui.
São Paulo é o Odebrecht?
É o Odebrecht,
né? Que proporção, no caso, a agremiação com...
Ela é majoritária, sem dúvida alguma, né? no caso, a Odebrecht.
A empreiteira ou a majoritária?
Sim, sim. Sim. No Beira-Rio, e aí existem, se vossas excelências desejarem, podem inquirir especificamente, é porque diversos arranjos, inclusive de viabilização financeira. No caso, por exemplo...
Não pode continuar.
No caso, por exemplo, do Paraná, o BNDES emprestou ao Estado e o Estado, por meio do Fundo de Fomento, emprestou ao CAP, né? Que é a SPE, nesse caso, é o clube, o destinatário final do recurso. No caso do Beira-Rio, houve um empréstimo direto à SPE, que no caso lá é Andrade Gutierrez, só que existem também empréstimos ponte acessórios para viabilização financeira do Banco do Brasil e do Banrisul. Então, existem diversas modelagens de alavancagem financeira de cada SPE e vossas excelências, na medida que acharem necessário, podem auscultar cada uma.
É essencial saber quem garante o empréstimo, porque essa organização é provisória, ela pode ser encerrada logo após a construção do estádio. Então é evidente que tem que ter alguém garantindo o retorno desse empréstimo.
O Vossa Excelência, né? Tem razão. Poderia dizer que 70% em números globais, os empréstimos, talvez 80%, sejam feitos diretamente aos estados. Os estados têm duas questões a serem informadas, bem objetivas. Com relação à garantia da União, que não vai ter prejuízo, que afinal de contas é a missão constitucional do tribunal, essas garantias elas estão asseguradas porque, em última instância, a última garantia é do FPE, Fundo de Participação dos Estados. É claro que os estados, em tese, eles assumem um risco de eventual inadimplemento do destinatário final. E, nesse caso, a atribuição fiscalizatória é inteiramente dos tribunais de contas dos estados. É por isso é interessante... Com relação aos empréstimos realizados para os particulares, e aí a razão de Vossa Excelência, o tribunal, de fato, voltou, em razão de materialidade e risco, as suas auditorias para análise de suficiência dessas garantias. Em todos os empreendimentos, todos eles, inclusive, encaminhados com cópia para esta comissão, eles dão conta dessas análises e de suficiência dessas análises. São diversas estruturas garantidoras e, até com certa humildade, a sociedade e Vossa Excelência podem ficar tranquilos que os olhares do tribunal, de fato, voltaram-se para a suficiência dessas garantias. Tá? Se me permite... Bom, no decorrer das dúvidas e perguntas, a gente pode ser mais específico com relação a isso. A gente vai falar dos aeroportos. No caso dos aeroportos, sim, a competência de avaliação dos contratos de cada licitação é, sim, do TCU. Eu vou fazer um briefing geral da situação dos aeroportos e, na medida que eventual uma pergunta específica, a gente está completamente aberto a saneá-la. Globalmente, as obras de pista e dos módulos operacionais ficaram prontos. As obras dos terminais não ficarão. Diante disso, a Infraero adotou a estratégia de reduzir o escopo Copas. Vossas Excelências podem verificar que existe um valor do contrato e um valor do escopo Copa, que é uma parcela da obra minimamente necessária para garantir o bom funcionamento do aeroporto. Nesses termos, aliás, somente Cuiabá não tem um escopo Copa, mas ali o andamento físico está em 40%. Claro, nesses termos, que embora o prazo contratual, o prazo falado seja maio, existe sim o risco das intervenções não ficarem prontas. Tem 8 aeroportos ali. Os outros 4 que faltam são 3 concessões, aí Brasília, São Paulo... E Brasília, São Paulo tem Confins e São Gonçalo do Amarante. São 4. Aqui São Paulo tem 2 aeroportos. E Recife. Recife tem uma torre de controle que também foi retirada da matriz de responsabilidade em face do tempo necessário para a conclusão, que não ia ser suficiente. De sorte que, nos aeroportos, realmente, isso é público, o ministro da Aviação Civil declarou publicamente isso aí, houve um atraso em todas as obras. preocupado somente com o tempo, mas a atribuição do tribunal, é claro, além de informar, e nós informamos periodicamente a cada fiscalização sobre o dispareamento do cronograma físico tão planejado, a gente informou, de fato, desses atrasos um a um, é tentar observar as recorrências desses atrasos. Por que atrasou? Pragmaticamente, e essa é a missão do tribunal, não houve na Copa do Mundo, objetivamente, diferença com relação ao então observado nas obras públicas pelo país. Em verdade, as obras da Copa foram uma lupa, um foco do que acontece nas obras públicas no âmbito municipal, estadual e federal. As recorrências então observadas foram muito semelhantes. E aí existem questões pré-contratuais, licitatórias e contratuais que levam a isso. Eu vou tentar ser breve. E estava conversando, inclusive, aqui com o Dr. Paulo Roberto sobre a extrema dificuldade que a administração pública tem hoje de contratar projeto. Porque projeto não é bom, isso é público. Mas por que a administração pública tem dificuldade de contratar projeto? Brevemente falando, a estrutura hoje, e isso também alcança o RDC, ela não permite... praticamente a única ferramenta que se tem de se contratar um projeto que não seja pelo menor preço, seja técnica e preço. E mesmo a técnica e preço, no final, ela vira o menor preço. Praticamente todas as empresas conseguem alcançar a máxima nota técnica. Isso é o fato. Mesmo quando se consegue contratar uma boa empresa, é difícil a administração pública conseguir separar o joio do trigo. Explico. Quando um particular contrata um projeto com outro particular, se o projeto não ficou bom, ele nunca mais contrata aquele particular. A administração pública não consegue separar a boa projetista da má projetista num ambiente concorrencial. Mesmo a boa projetista, pelo menos existe essa possibilidade, ela tem interesse em entregar o mais rápido possível para conseguir o dinheiro o mais rápido possível. Enquanto, eventualmente, no mercado privado se fariam vários arranjos para haver um esmero no melhor projeto, a administração não tem tantas ferramentas institucionais e mesmo de pessoal para criticar aquele projeto, mesmo se oriundo de uma boa empresa. Bom, poderia falar isso durante horas, mas vou adiantar. Existe também uma crônica, e eventualmente há de se trabalhar isso em termo legislativo, a nossa missão é informá-los, problema no dimensionamento dos prazos dos empreendimentos. Eventualmente o empreendimento atrasa porque o prazo foi mal dimensionado. Existem técnicas próprias de engenharia, PERT CPM, para se dimensionar prazo. Digo isso de dezenas de empreendimentos que eu fiscalizei, em Copa e não Copa. Não se observa metodologia e motivação específica para os prazos então colocados na licitação. 99% dos casos, aqueles prazos foram justificados mediante, abre aspas, experiência do projetista, fecha aspas. Está errado. Isso é recorrente, Copa ou não Copa. Muito já foi feito, o tribunal ele tem atuado para que isso se realize. É claro que isso atingiu as obras da Copa. As obras concluídas, ali acho que deveria algum acerto ali no Galeão. Tá? No Galeão, as obras do Terminal 2 estão mais adiantadas. O Tribunal 1, o escopo Copa foi bastante diminuído. No caso das concessões, em Brasília, apesar da concessão estar 30% somente concluída, se promete para maio a entrega da plataforma superior com 11 pontes de embarque ainda para a Copa. Em Guarulhos, estão 90% as obras, se promete também para maio. Em Belo Horizonte, identicamente para maio. Mesmo a concessões, de fato, o prazo também está apertado. Todas elas indicam para maio o prazo de entrega das obras. Estou à disposição, na fase de debates, para dirimir qualquer dúvida específica. Portos. O único porto pronto até agora é o Porto de Recife. Fortaleza, em abril, deve se entregar o pavimento inferior. O pavimento superior não deve ficar pronto e existiu reconhecidamente problemas ambientais que inviabilizaram, pararam por quase um ano as obras. Posso ser mais específico quanto vossas excelências desejarem. Em Natal também se promete para abril. Nossa auditoria, nossa nós fizemos em dezembro e janeiro uma visita à obra e verificamos que existem, o piso estava à época em estado incipiente ainda, as esquadrias, os vidros, de sorte que a equipe identificou um risco dessa obra também não ficar pronta. Promete-se a entrega também para abril, maio. Em Salvador, apesar do atraso, houve um problema sério em Salvador com relação à capacidade da empresa de botar dinheiro na obra. É, apesar do atraso, a última visita que fizemos em loco identificou que é bem provável, sim, que ela fique pronta. Estava na fase de instalações a obra. Rio de Janeiro, foi público que a obra saiu da matriz de responsabilidade, eminentemente por problemas ambientais e questões relativas ao IPHAN. No Porto de Santos, o escopo da obra foi diminuído, o escopo Copa. Para aquele escopo que eles definiram para ficar pronto para a Copa, segmentos 1 e 4, ao que tudo indica, também vai ficar pronto. Em Manaus, a gente colocou maio porque hoje é o prazo contratual, mas tudo indica que não vai ficar pronto. Lá tem um problema sério contratual com o arrendamento que então existia. O DENIT anulou os arrendamentos, tem um problema na justiça. Liminares que vêm e vão. A licitação ficou muito tempo parada em razão dessas liminares. E também estou pronto a dirimir uma dúvida mais específica. Obras de mobilidade urbana, como eu disse, elas são quase todas financiadas pela Caixa Econômica Federal, à exceção de uma única obra no Rio de Janeiro. A situação hoje dos repasses é que 56%, da última, né, informação da Caixa Econômica Federal, pouco mais de 56% dos repasses hoje, há dois, três meses da Copa, ele foi realizado. De fato, grande parte das obras de mobilidade urbana, grande parte não vai ficar pronta. Com relação aos aeroportos e às obras da Copa, eu me permito até me utilizar das palavras do ministro Valmir em declarações públicas. Com relação ao legado para a sociedade, é claro que para a Copa eventualmente não vão ficar prontas, tá? Mas elas vão ficar prontas e cedo ou tarde a sociedade vai se beneficiar desse legado. Porque afinal de contas, em termos de infraestrutura, é aquilo que fica. Num espaço urbano equitativo, com igualdade, as obras de mobilidade ganham especial relevo. E nisso, esse Senado Federal, para viabilizar que essas obras fiquem prontas mesmo ao final da Copa, ele teve um papel decisivo ao modificar a resolução número 43, que inicialmente ela previa que somente as obras para a Copa do Mundo poderiam se fazer do benefício de não contar no limite do financiamento dos estados e municípios daquele recurso. Em razão, inclusive, dos riscos apontados pelo tribunal, a gente está sempre em contato com a comissão, houve a modificação dessa resolução e aqueles empreendimentos já constantes da matriz de responsabilidade, eles também puderam se beneficiar desse requisito, de sorte que os empréstimos estão garantidos e mesmo que não fiquem prontas para a Copa, e muitas delas não ficarão, a sociedade, cedo ou tarde, vai poder fruir desse benefício. Botei aí objetivamente quais foram as obras oficialmente excluídas da matriz de responsabilidade. Em janeiro de 2014, uma obra tinha sido concluída, 5 obras. 16% tinha já mais de 75% de desembolso, 23% entre 50% e 75%, 42% com menos de 50% e 16% ainda sem desembolso feito, num total de 31 obras. Inicialmente, a matriz ela tinha 49. Tá? A primeira versão da matriz de responsabilidade ela tinha 49 empreendimentos, hoje está com 31. Bom, rapidamente, nós avaliamos também os investimentos realizados pela Telebrás e pela Anatel. A Telebrás, ela se refere à aplicação de recursos em rede de fibra óptica, links satelitais para transmissão, ligação via rádio. Na Anatel, ela realiza investimentos para dotá-la de mais capacidade de fiscalizar o espectro de radiofrequências, de sorte que... Ó, é importante dizer que essas ações da Telebrás da Anatel, ela tem um ciclo de maturação menor. Algumas aquisições são eminentemente licitações e aquisições, de sorte que é prematuro dizer que vai ficar pronto ou não vai. É claro que o prazo está apertado, existe o risco, sim, de que uma ou outra contratação não fique pronta. Agora são mais de 50 contratos da Telebrás e mais